tarde a todos. Não sei se temos deputados online. O deputado Zé Soeiro disse que estava ligeiramente atrasado. Não sei se ele entretanto estava a chegar, mas não está online, não. Pronto, se calhar começávamos, não é? Portanto, a reunião hoje basicamente é para a instalação deste grupo de trabalho e para definirmos a metodologia de funcionamento e a calendarização das atividades, audições e, enfim, e iniciativas do grupo de trabalho. Portanto, o grupo de trabalho é presidido, para lá da coordenação, pelo deputado Fernando José, pelo deputado do Partido Socialista, o deputado Nuno Sá do Partido Socialista, a deputada Clara Marques Mendes do PSD, a deputada Emília Cerqueira do PSD, o deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda, a deputada Diana Ferreira do Partido Comunista Português e o deputado Pedro Moraes Soares do CDS-PP, aqui representado. Muito bem. Para além do grupo propriamente dito, temos na lista de correspondências as deputadas Marta Freitas e Joana Sá Pereira do Partido Socialista, as deputadas Lina Lopes e Carla Barros do PSD, os grupos parlamentares do PAN e do PEV e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues. E, portanto, estando, enfim, instalado, digamos assim, institucionalmente o grupo, creio que seria importante ouvir os grupos parlamentares e os deputados presentes sobre a metodologia de funcionamento e a calendarização da atividade. Eu, antes só de passar a palavra, só dizia o seguinte: eu tive a oportunidade de falar com praticamente todos os coordenadores e responsáveis dos diferentes grupos parlamentares relativamente ao horário e ao dia preferencial, digamos assim, de funcionamento do grupo de trabalho. Este grupo de trabalho tem uma característica que se alarga a outros grupos e outras comissões, é que a generalidade dos deputados que fazem parte do grupo não são do distrito de Lisboa nem de distritos próximos de Lisboa. E, portanto, a organização do grupo às terças-feiras de manhã, para, pelo menos de forma fixa e regular, para a generalidade dos deputados, creio, coloca duas dificuldades. Ou têm que vir sempre de madrugada, no comboio de madrugada, ou vir de madrugada, enfim, não é propriamente a coisa mais agradável do mundo, ouvir de véspera, o que coloca também dificuldades aos dias de trabalho político nos respectivos distritos, sobretudo no ano que vivemos com as exigências autárquicas que quase todos temos. E, portanto, nesse sentido, era só deixar este alerta e, portanto, ou tentamos encontrar uma forma mais dinâmica de organização, vendo eventualmente semana a semana ou de duas em duas semanas a organização do grupo, procurando ou estes horários ou pós-plenário, ou mesmo às terças-feiras, mas não necessariamente de manhã. E pronto, e portanto a partir daqui creio que todos nos organizaremos também em termos de audições. Eu creio que em duas ou três sessões, digamos assim, do grupo conseguiremos provavelmente resolver a generalidade da auscultação dos parceiros e das entidades e personalidades que os grupos queiram propor. E portanto, dito isto, sem mais demora, passava a palavra à deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Só em relação a esta questão da calendarização, para o PCP, para mim, seria importante, sem prejuízo de flexibilidade, efetivamente, de um ponto de vista de dias que pudéssemos encontrar, mas seria mesmo importante podermos fixar um dia de referência, se calhar, um dia e um horário. Pronto, eu venho sempre às terças de manhã, de madrugada, por isso essa questão para mim não se coloca, mas percebendo que há dificuldades várias de outros deputados em que a terça de manhã possa ser um dia mais frequente, digamos assim, eu penso de qualquer forma que seria importante fixar um dia de referência, sem prejuízo de se poderem depois ver outros dias de trabalho. E se houver acordo para que seja este dia, a quinta-feira, às 14h, por exemplo, como dia de referência, como estamos aqui hoje, eu acho que podemos tentar. E eu coloco isto um dia de referência por um motivo muito simples, é que para os grupos parlamentares mais pequenos é importante ter pelo menos um elemento de referência sobre o qual nós depois também podemos trabalhar o restante da agenda. Pronto, eu coloco isto com esta sugestão de quinta-feira às 14h, ou de se encontrar também um outro dia, pá, sem prejuízo, sei lá, de 15 em 15 dias de podermos ver isso, não é essa a questão, mas de um ponto de vista da organização da agenda, pelo menos para nós, era mesmo importante que pudesse ficar um elemento mais referencial para nós podermos trabalhar o conjunto das outras coisas que temos. Eu estou em vários grupos de trabalho ao mesmo tempo, à volta também de horários que estejam e de dias que estejam mais ou menos balizados, diria assim.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar também para falar, já falar de outros assuntos, mas dizer relativamente a esta matéria. Exato, não, era, de certa forma vai acabar por fazer sentido avançar já com outros assuntos que eu queria propor aqui, que é o seguinte, concordo inteiramente com a questão de facto a terça-feira, também já tinha manifestado isso, de manhã pode ser complicada. Agora, a sugestão do PCP, pela pessoa da deputada Diana Ferreira, só me causa aqui um inconveniente, que é o seguinte, que se nós à quinta-feira, se fizermos das duas, só podemos fazer das duas às três. Portanto, significa que a fazermos audições só poderemos fazer uma audição. Por outro lado, portanto, o que de certa forma vai fazer um prolongar do grupo. Mas, e agora aqui entro na segunda parte, por outro lado, o PSD entende que face àquilo que ocorreu ontem na audição regimental, em que a senhora ministra anunciou que vai apresentar, e provavelmente que iria apresentar até 2 de agosto, que irá apresentar uma revisão ao Código de Trabalho, eu julgo que não faz qualquer sentido, desde logo por uma questão de estabilidade legislativa, que nós avancemos com decisões. Não estou a dizer com audições. Acho que com audições, sim senhora, devemos já fazer o trabalho relativamente às matérias que estão em cima da mesa. Não nos parece a fazer sentido, sendo que estamos a falar de alterações ao Código de Trabalho, estarmos a avançar com votações, por exemplo, de matéria do Código de Trabalho, quando o próprio Governo anunciou ontem que vai dar entrada de uma proposta de lei para rever o Código de Trabalho, incluindo sobre estas matérias. Portanto, eu queria, do que estava a deixar aqui essa nota, e dizer que da parte do PSD, e assim sendo, não vemos qualquer tipo de problema de ser quinta-feira, vamos fazendo as audições, uma audição por quinta-feira, também pode ser terça-feira à tarde, portanto não tem... Pois... Exato, estou a dizer, também pode ser, estou a dizer, da parte do PSD também pode ser, mas por nós tudo bem, só quis avancei entretanto com a outra parte para perceberem que este grupo de trabalho, nós não concordamos que faça aquilo que aconteceu ontem, que foi anunciado ontem, nós não concordamos que este grupo de trabalho avance com votações na especialidade.
Desculpe, deputado Nuno Sá, depois a deputada Diana Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e expressar em nome do PS e eu próprio pessoalmente, conhecemos todos muito bem e que mais uma vez façamos um bom trabalho. Relativamente aos pontos que o Sr. Presidente introduziu, no que me toca do ponto de vista pessoal, sim, se são mais um bocadinho, Braga mais acima e, portanto, encontrarmos um dia que não tenhamos que vir de madrugada ou até que não seja à sexta enquanto não tivermos plenários à sexta, é o ideal. Dentro disso, pronto, está para consultar, mas só manifestar essa que também é a minha disponibilidade e agenda. Depois, uma questão das audições que gostaria de colocar é se vamos fazer audições todas presenciais, se é essa necessidade, ou se eventualmente poderemos recorrer a outro modelo, talvez presenciais, talvez só com os membros da Comissão Permanente de Consultação Social, porque penso que quereremos ouvi-los, e não se justificará irmos mais para além disso, digo eu, mas também, ou seja, ao definirmos audições, também definir qual é o modelo dessas audições, queremos presenciais ou não. Por último, a senhora deputada Clara Marques Mendes deu aqui alguma visão política de comunicar o processo e também expressar a nossa. Apesar daquilo que declarações da parte do Governo relativamente à questão do Código de Trabalho, este processo iniciou-se antes, os projetos de lei foram entregues antes e é um processo que corre perfeitamente autónomo daquilo que são outros processos legislativos ou outras intenções e até de outras instâncias. E, portanto, nós encaramos este processo do ponto de vista perfeitamente autónomo e não estamos dependentes de nada. E, portanto, nós queremos prosseguir com o nosso trabalho sobre estes projetos de lei e queremos que estão reunidas todas as condições e há a nossa vontade para tudo fazer para que este processo se conclua nesta sessão legislativa. E queremos que estão reunidas todas as condições para isso, desde logo, de tempo, de métodos de trabalho. E é esse apelo que deixamos, a que consigamos concluir este processo todo nesta sessão legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Coordenador. Em relação... esta questão ainda das calendarizações. A terça à tarde eu terei trabalhos em duas comissões das quais faço parte e é muito difícil perceber quais são as ordens do dia que possam envolver ou não a minha presença. Ou seja, efetivamente é complicado garantir também esse dia, até por força de que também há agendamentos que temos com plenários neste momento nas terças à tarde. Pronto, ou seja, sem prejuízo nós podemos também encontrar outros dias. Eu penso que era importante podermos efetivamente fixar aqui este dia, um dia e hora de referência. Pronto, de um ponto de vista do que eu tenho já marcado e fixado, tirando as terças-feiras de manhã, que normalmente reuniria o grupo de trabalho de audiências desta comissão, mas que por força também de já se ter feito um conjunto delas, não tem tido reunião. Efetivamente, o tempo que eu tenho neste momento, digamos assim, a quinta-feira às 14h, pode ser uma solução por parte do Grupo Parlamentar do PCP, mas fica também à consideração. Relativamente a audições, eu penso que é importante ouvirmos naturalmente as confederações sindicais, as confederações patronais. Penso que é importante também ouvir ainda a própria administração pública, no caso nós até fazemos a proposta da Frente Comum pela especificidade que isto também tem na administração pública, e também colocamos a possibilidade de se ouvirem estruturas sindicais setoriais, e colocava isto, não fazia ainda nenhuma proposta concreta. Penso que se poderia enviar, se houver acordo dos restantes grupos parlamentares, que os vários grupos parlamentares enviassem, vá até amanhã, propostas de entidades a ouvir na especialidade, porque acho que há setores de atividade nos quais a questão concreta do teletrabalho tem um impacto muito específico e que poderia ser importante percebermos o impacto em... Estou-me a lembrar, já aqui foi falado, estou-me a lembrar da área da banca e dos seguros, estou-me a lembrar da área dos centros de contacto, assim de repente, mas... penso que seria importante termos também essa reflexão de um ponto de vista da discussão na especialidade. E penso que, enviando os grupos parlamentares, e aqui aproveitava para sugerir, e juntando também a questão das calendarizações sobre este aspecto, ouvindo, ou seja, enviando os grupos parlamentares propostas até amanhã, de entidades a ouvir, de estruturas representativas a ouvir, e que, podendo nós tentar depois fazer já uma calendarização das várias audições, pudéssemos também depois, digamos, no andamento das mesmas e quando nos aproximarmos no final das audições, pudéssemos também definir aqui um prazo para a entrega de propostas de alteração e um prazo para as suas votações. Penso que pode ser neste momento precipitado, se calhar, definir desde já que o prazo das propostas de alterações é o dia X, porque ainda não decorreram o conjunto das audições e porque podem haver até contributos e reflexões que sejam importantes também integrarem propostas de alteração a apresentar pelos grupos parlamentares. E penso que se poderia tentar seguir este caminho, sem prejuízo de se tentar fazer isto, naturalmente com celeridade, mas acho que era importante ouvir várias estruturas representativas, que aliás tenha manifestado sobre o assunto, e no andamento dessas audições, então, acho que poderíamos tentar apontar daqui a 2-3 semanas, mais ou menos, ou tentar perceber quando é que podemos definir prazos de entregas de propostas de alteração e de votações, tentando aqui cumprir o conjunto das audições, que eu acho que devem ser presenciais ou online, mas acho que também, quando eu digo presenciais, é também no sistema online, que acho que há um conjunto de estruturas que têm que ter efetivamente estas audições presenciais, sem prejuízo de contributos escritos, que possam vir naturalmente de todas... Não, mas eu acho que há mesmo as confederações sindicais, as confederações patronais, a Frente Comum da Administração Pública, estruturas sindicais representativas de alguns setores, eu penso que tem que ser feita uma audição presencial para ouvirmos, em relação a cada uma das propostas e a cada uma das iniciativas legislativas, o que estamos. Outras podem naturalmente enviar por escrito, mas por isso é que eu estou a dizer que cada grupo parlamentar possa também enviar proposta das entidades que acha que é importante ouvir sobre este assunto. Disse.
Seguindo aqui a ordem das inscrições, eu agora tenho a ser deputada Clara Marques Mendes, depois o seu deputado José Soeiro, depois o seu deputado Pedro Moraes Soares e depois, se calhar, tentava consensualizar aqui em função dos vários contributos. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Começando pelo fim, eu concordo que seja dado um prazo até amanhã, por exemplo, para enviarmos as entidades que entendemos ouvir no âmbito deste processo. Gostaria também de dizer, quanto à questão de ser presencial ou ser por via eletrónica ou pedirmos eventualmente contributos, eu acho que nós devemos dar a possibilidade, à semelhança do que aconteceu no passado, quando diz respeito a contributos, nós damos sempre a possibilidade, os serviços dizem, ou pronunciar-se por escrito, ou virem à comissão. Depois, se optarem por vir à comissão, de haver a possibilidade, mas dar a possibilidade às entidades de, se quiserem vir presencialmente, virem presencialmente. Porque também não são assim tantas quanto isso, a não ser que a situação, entretanto, oxalá não, mas entretanto a situação piorasse. Mas eu julgo que da maneira que as coisas estão a funcionar, darmos às entidades a possibilidade de virem cá presencialmente ou fazerem a opção por videoconferência. Entretanto, e indo àquilo que foi que disse o Sr. Deputado Nuno Sá, dizer o seguinte: é evidente que este é um processo autónomo, ninguém disse o contrário, é evidente que este processo iniciou antes do anúncio do Governo. Agora, eu digo isto, e isto o Sr. Deputado disse que era uma posição política. Não, não é uma posição política. Acredite que não é, e eu tenho dito isto, e muitos daqui que me conhecem sabem que um dos aspectos que eu tenho referido várias vezes em nome do Grupo Parlamentar de PSD é a preocupação com a estabilidade legislativa. Estabilidade e a segurança jurídica são fundamentais. E o que está a acontecer com o nosso Código de Trabalho é um bocadinho demais. E isto dizem-nos os juízes, os juristas, os aplicadores, os advogados, que com tantas, em tão pouco tempo, o Código do Trabalho já teve mais de 10 alterações. E, portanto, era isto que nós pretendíamos evitar. E, portanto, sabemos que não temos a maioria para tomar esta decisão, como já não aconteceu no passado, mas, de qualquer forma, não tem problema nenhum. A nossa chamada de atenção está feita. Eu acho que todos devem pensar nisso e não tomarem uma decisão agora, porque aqui não está em causa, não, o objetivo não é atrasar processo nenhum. O objetivo é, quando uma lei sair, ela seja capaz de garantir que toda a gente a conhece, que não vai ser alterada, porque o que está aqui a acontecer, senhores deputados, é que nós temos este processo em curso e vamos correr o risco de fazer o que aconteceu em julho de 2019, em que no espaço de 2 semanas saíram 2 alterações ao Código de Trabalho. Eu não gosto, enquanto legislador, de ouvir fora da Assembleia da República dizer que o legislador parece que não sabe o que é que anda a fazer. Isto é-nos dito várias vezes e, portanto, eu deixava aqui esta nota. De qualquer forma, não vou falar sequer mais deste assunto, vou só pedir ao Sr. Presidente que fique em ata esta posição do PSD relativamente a esta matéria e, naturalmente, só apenas um aspecto. Nós, independentemente de não se fazer essa tal votação na especialidade que nós propomos, o grupo de trabalho, a ideia será ouvir as entidades na mesma. Pronto, era só para perceberem que não era para ficar suspenso o grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica registado. Sr. Deputado José Soeiro.
Boa tarde. Desculpem o atraso, mas acho que acompanhei tudo, apesar de tudo o que se foi dizendo, percebi, tomei o fio à meada. Queria dizer 4 coisas. Primeiro, que saúdo que estejamos a iniciar o trabalho deste grupo de trabalho e que, obviamente, nós somos da opinião, o Bloco de Esquerda é da opinião, de que nós não nos devemos deixar condicionar pelo Governo e mal estaríamos se aceitássemos congelar o nosso trabalho, paralisar o nosso trabalho em função das conveniências do Governo. Nós não temos que andar a toque de caixa do calendário do Governo, era só o que faltava. E por isso, eu penso que nós devemos prosseguir o processo que já foi iniciado neste Parlamento. Beneficiaremos, com certeza, da versão final do Livro Verde que venha a sair da discussão na Concertação Social. Eu posso ter percebido mal, mas eu até percebi que era mais nesse âmbito que se estava a falar da discussão na Concertação Social do que da existência de uma proposta de lei sobre este tema, até porque o Governo sempre disse que não ia apresentar uma proposta de lei sobre o teletrabalho, remeteu isso para o Partido Socialista, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas enfim, mas independentemente de tudo, beneficiaremos já beneficiamos do que saiu do Livro Verde, já existe esta primeira versão, aparentemente ela ainda está aberta a ajustamentos, muito bem, nós estamos mais que a tempo de conhecer essa última versão do Livro Verde, que parece que está para a data que a senhora deputada Clara Marques Mendes aqui falou, mas acho bem que marquemos a nossa própria e não nos deixemos condicionar por isso. Em segundo lugar, estou de acordo que seja como data fixa as quintas-feiras às 14 horas, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nada contra, achamos que é uma boa opção. Em terceiro lugar, também estou de acordo que nós devemos garantir uma natureza participativa deste processo no sentido da auscultação das entidades. Os projetos já tiveram, todos eles já cumpriram o período de apreciação pública e já receberam até contributos por escrito. Eu acho que nós também não devemos desvalorizar os contributos por escrito, porque eles já, ou seja, nós podemos ouvir as confederações sindicais e patronais, mas pelo menos em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, confesso que não estive tão atento em relação aos outros projetos, mas nós já recebemos pareceres. Portanto, o que virão cá dizer, em princípio não diferirá, não será muito diferente daquilo que escreveram. Mas tudo bem, mas façamos essas audições. Agora, também sobre as audições, eu queria dizer que nós, pensando pelo menos no projeto do Bloco, mas não é o único, o do PAN também tem essa dimensão, até em função da diretiva europeia, nós prevemos, por exemplo, alargar no âmbito da parentalidade de pais e mães com filhos menores de 12 anos, a questão do acesso ao teletrabalho como um direito, a questão dos cuidadores também incluímos, porque a diretiva europeia também fala das formas de prestação de trabalho como teletrabalho, como um dos direitos que deve ser reconhecido aos cuidadores. Eu estou a dizer isto porquê? Porque temo que, neste âmbito, se nós abrimos a possibilidade de sindicatos e não apenas as confederações sindicais serem ouvidas, nós podemos ter um número bastante grande de sindicatos a quererem ser ouvidos, o que é legítimo. Se abrirmos para além das confederações sindicais, creio que devemos também ouvir as entidades na área da igualdade de género, porque se coloca na questão do teletrabalho também, e aquelas que acompanham, nomeadamente, a questão dos cuidadores, porque resulta da diretiva. Provavelmente vamos ter que ouvir a ACT e a CIT, e portanto, nesse sentido, eu penso que nós corremos aqui o risco de arrastar por via de audições o processo, e portanto acho que nós devemos tomar uma decisão. Eu deixo duas sugestões para nós não arrastarmos o processo, deixo duas sugestões à consideração, podemos tomar a decisão na próxima reunião, que é ouvirmos presencialmente ou à distância, mas enfim, numa sessão do grupo de trabalho. Acho que isso também concordo com a deputada Clara Marques, menos são as próprias entidades é que devem poder decidir se preferem fazer em videoconferência ou não, pode acontecer, pronto, sim, agora, como fizemos agora. Portanto, acho que essa se deve prever uma sessão, acho que se calhar, deixo essa questão, acho que não precisamos decidir, mas para refletirmos, se calhar os sindicatos setoriais podemos remeter mais para os parceiros escritos, até porque eu francamente acho que para nós, até enquanto legisladores, é muito útil ter o parecer escrito, porque fica registado, não estamos a interpretar o que eles disseram e ficamos com os pareceres escritos dos sindicatos e, eventualmente, para outras entidades também. Ou então, uma outra hipótese, que também creio que chegámos a fazer em algum processo, é fazermos um bocadinho à semelhança da sessão que fizemos na terça-feira, que é, escolhemos um dia e nesse dia juntamos tudo. E desse ponto de vista escolhemos, vamos supor, uma terça-feira com tempo para ela ficar liberta para isso, e nesse dia juntamos tudo, e até podemos ouvir vários sindicatos em conjunto, podemos ouvir a CIT, a ACT, tudo junto no mesmo dia, para não, porque se nós vamos fazer, eu já estou a ver qual é, ou seja, já estou assim um bocadinho a ver se vamos multiplicar os sindicatos dos vários setores, depois entidades na área da igualdade, cuidadores, etc. E se depois vamos fazer uma coisa que costumamos fazer, que é, se nos pedirem para ser ouvidos, nós não recusamos, quando um sindicato é ouvido e outros sindicatos sabem, a seguir vão não sei quantos dizer nós também queremos ser ouvidos. E isto, se nós só tivermos as quintas-feiras às 14h, nós vamos ficar meses em audições, como aconteceu com o trabalho por turnos. E, portanto, eu acho que nós devíamos já estabelecer uma metodologia de audição que ou remetesse para os parceiros escritos, ou remetesse para um dia em que se ouve toda a gente que queira, como fizemos com os cuidadores, e toda a gente fala. Nós fizemos assim para fazer a lei dos cuidadores, foi assim. E não correu mal. Acho que até correu bem e até foi útil. Pronto, queria só deixar estas preocupações e é isso. E estarei aqui também a tentar contribuir para o melhor funcionamento dos trabalhos.
Muito bem, Sr. Deputado, antes de passar, antes de fazer depois uma proposta, uma tentativa de consensualização de tudo o que tem sido dito, Sr. Deputado Pedro Moraes.
Muito obrigado, Sr. Comendador, e boa tarde, Srs. Deputados. Só deixar aqui no ato, portanto, as próximas duas quintas-feiras, portanto, são feriados, portanto, que é o dia 3, portanto, e o 10 de junho, portanto, são feriados. Relativamente às audições, e o CDS concorda, portanto, que sejam ouvidos os parceiros da Comissão Permanente da Concertação Social e tudo o resto, portanto, será por façam chegar os contributos prescritos, senão isto será interminável e nunca mais, portanto, saímos daqui. Relativamente ao dia, quinta-feira parece-me bem, às 14h, poderia também sugerir, portanto, se, para as audições, se fosse possível, algumas das quintas-feiras podíamos fazer ao meio-dia, portanto, tendo em conta que há reunião dos grupos parlamentares de manhã, um pouco mais pela manhã, se conseguíssemos ao meio-dia, acho que ganhávamos aqui um quintas-feiras ao meio-dia. Então, olha, às duas, porque terça-feira para mim acho mais complicado, tendo em conta que também estamos em outros grupos de trabalho e outras comissões, à terça-feira é sempre mais difícil. Mas a quinta-feira concordamos plenamente, às 14h, damos aqui a abertura para a possibilidade de fazer às 14h ao meio-dia, se for necessário para alguma audição ou outra, e deixar aqui estas notas, mas era tentar já definir aqui a metodologia, porque estamos à espera da Sra. Ministra, então bem podemos esperar, porque nunca mais, não será nesta legislatura, de certeza. Talvez só para 2022 é que a gente possa retomar esse assunto, estamos à espera do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo os restantes grupos parlamentares, parece-me que já há aqui alguns pontos comuns das quais o Partido Socialista também está de acordo. Ou seja, todos nós sabemos, mesmo à data da apresentação destes projetos de lei, que estava em curso na sociedade e pelo Governo, designadamente com o Livro Verde, um debate que agora irá para a concertação social e que se vai prolongar e que naturalmente pode ter consequências, e a ter consequências vai ter no Código de Trabalho, que todos tínhamos consciência disso, porque é um processo que já vem do passado, que se mantém e que vai continuar. A ninguém ficou inibido de apresentar estas iniciativas relativamente ao teletrabalho, julgo, porque todos percebemos que esta realidade merece estas iniciativas e tem que as ter. E, portanto, todos percebemos que a realidade do teletrabalho é merecedora, neste momento, dos projetos de lei. E, portanto, esta é a nossa perspectiva, e daí querermos avançar com a legislação e concluir. Relativamente à metodologia, associar-me àquilo que também foi dito por outros grupos parlamentares, ou seja, preocupação de sermos eficazes e não arrastarmos os nossos trabalhos e complicarmos e ficarmos enredados em audições que só vão prejudicar a eficácia do trabalho que temos que fazer no grupo. Eu julgo que há aqui já algum consenso que, relativamente aos parceiros sociais, talvez relativamente à Frente Comum, à FESAP, ou seja, às Federações de Sindicatos da Administração Pública, ouvi-los presencialmente. Quando eu digo presencialmente, pessoalmente ou online, como entenderem. Nos demais, eu estou muito de acordo, designadamente, com a intervenção do deputado José Soeiro. Acho que poderíamos pedir os contributos por escrito, sem muita rigidez. Se entendêssemos num ou noutro caso, que era mesmo todo indispensável ouvir de forma presencial, porque acho que ganhávamos muito em eficácia, até na própria redação, e como referiu o deputado José Soeiro, termos os contributos escritos também facilita muito os nossos trabalhos, designadamente em termos de redação e de consulta. E, portanto, estabelecer aqui um padrão, parceiros sociais, as federações dos sindicatos, Frente Comum, FESAP, presencialmente, os demais por escrito, parece uma boa solução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, tentando encontrar aqui alguns os pontos de consenso para podermos avançar, diria o seguinte e ver se merece a concordância dos grupos parlamentares. Em função do que foi dito, tentar então estabilizar que o dia e hora preferenciais para a organização dos nossos trabalhos ficaria quintas-feiras às 14h. Obviamente que isto não tem que ser científico, se houver uma outra semana em que seja necessário ser uma terça de manhã, uma terça à tarde, um dia pós-plenário, ok? Cá estaremos para avaliar, mas preferencialmente essas datas. Foi bem lembrado pelo CDS que durante as próximas duas semanas o calendário de feriados inviabiliza o nosso calendário do grupo de trabalho. E, portanto, se já tivermos, porque também se não tivermos audições, que é a primeira fase da organização dos nossos trabalhos, também não precisamos, creio eu, de ter reunião, procurar que possamos fazê-las, não na quinta, mas na quarta-feira, eventualmente no mesmo horário, para não estarmos a... não é possível. Pronto, então, se calhar, não termos... Força.
Só para ultrapassar...
Utilizar o calendário das próximas duas semanas apenas.
Sim. Só para ultrapassar esta questão dos feriados do dia 3 e do dia 10. Eu, às quartas à tarde, há o grupo de trabalho da docência, da Comissão de Trabalho e também da primeira comissão. Pode ser uma solução, se houver acordo, até porque nas terças-feiras anteriores à tarde há plenário, que o grupo de trabalho este reúna na quarta depois do plenário. São plenários de potestativo, os dois. Penso que o do dia 2 é um potestativo do BE e o dia 10, estou só aqui a consultar, deixem-me só confirmar também. Pronto, não, mas é que eu tenho a indicação que eu tenho da súmula, o que nós temos retirado da súmula é que tanto do dia 2 como do dia 9 são dois potestativos do BE. Pronto. Mas sim, eu estou a dizer potestativos, estou a juntar tudo, interpelações e semelhantes, peço desculpa.
Não, não é, não é, não é, porque não é da nossa área.
Não, mas digamos que agendamentos desta natureza normalmente são de 2 horas e meia, diria eu, nas grelhas máximas, e como são agendamentos únicos de plenário, mesmo sendo o dia de votações, pode não ser um plenário que se estenda e nós podemos marcar uma audição, diria eu, às 6, por exemplo, 5:30, 6, no final do plenário. É uma solução, pronto, naturalmente que também prejudica quem é de fora, por força do regresso a casa, mas isso faz parte. Acho que é a solução para ultrapassar a questão das próximas quintas como feriado.
Bem, senhora deputada, é uma boa sugestão. Eu, antes de concluir o raciocínio que estava a desenvolver, tenho a informação que a deputada Emília Cerqueira quer intervir a partir de videoconferência, portanto, intervir online, e, portanto, eu não sei se estamos em condições de colocar. Sabe-lhe a palavra.
Obrigada, senhora coordenadora. Eu pedi a palavra agora no segmento de intervenção da senhora deputada Diana Ferreira, porque... na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho da Deficiência, precisamente, e atendendo ao facto, em termos da calendarização, atendendo ao facto que este Grupo de Trabalho não é um grupo permanente, ao contrário do Grupo de Trabalho da Deficiência, e naturalmente que se houver pontualmente necessidade de ajustarmos os trabalhos no Grupo da Deficiência, faloemos, desde que haja o acordo dos restantes grupos parlamentares, por forma a que se consiga conciliar este grupo de trabalho e também aquelas que são as agendas apertadas, principalmente dos grupos parlamentares mais pequenos, de forma a assegurar os trabalhos neste grupo de trabalho, que tem uma duração limitada no tempo, existe para um pacote legislativo específico e, portanto, não haverá da parte do grupo de trabalho e da sua coordenadora obstáculos a que nós agilizemos no outro grupo de trabalho, por forma a se conciliar os trabalhos de ambos os grupos, até pelos fins e pelas características que cada um reveste.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu diria que agradecendo, obrigado pela sua intervenção, senhora deputada, e por essa disponibilidade, eu diria que, atendendo a que teríamos que confirmar com esses deputados, se calhar nas próximas duas semanas, agendaríamos a nossa reunião para quartas-feiras pós-plenário, portanto, dia 2 e 9, indicativamente diria 17:30, a hora indicativa regular para comissões pós-plenário, e para não gastarmos já esses dois dias sem, não esqueimarmos sem podermos reunir, o que eu sugeria, em função daquilo que também foi dito por todos os grupos parlamentares, independentemente de um consenso mais alargado sobre a questão das audições, poderíamos já agendar e tentar que os serviços contactassem a Comissão Permanente de Concertação Social, os parceiros que fazem parte da Comissão Permanente, para poderem ser escalados para audições nas próximas duas quartas-feiras. Creio que isto consensualiza as várias propostas e esses, pelo menos, já podíamos começar a ouvi-los nas próximas duas quartas-feiras.
Eu não posso em nenhum desses dias, precisamente no dia 2 e no dia 9, às 17h30, tenho um outro compromisso. Mas se for a única data, ou seja, se marcar nessas duas datas as audições, o que eu posso tentar fazer é tentar que alguém do Grupo Parlamentar do Bloco esteja presente. Mas se pudermos não usar as duas, uma delas, se calhar... Se calhar não usar o 2 e só usar o 9, eu tento que venha alguém, pronto, eu vou ter mesmo essa dificuldade, que é pessoal, porque estou comprometido com um ciclo de debates que acontece nesses dias e eu tenho mesmo que estar, mas pronto.
Só tentei ter aqui algum senso e equilíbrio também, não exagerarmos na aceleração também, estavam-me aqui a dizer, se eu não confirmei no calendário esta questão dos feriados, que na terça-feira existe também plenário, nas terças-feiras, e portanto... Sra. Deputada Diana Ferreira, nós na terça-feira temos também plenários. Estavam aqui a... Mas são coisas da nossa área?
Primeiro, os plenários de dia 1 e de dia 8 são bastante mais longos. Pronto. E, naturalmente, nós não somos favoráveis, a não serem situações muito excepcionais, que funcionem comissões e grupos de trabalho enquanto estão a decorrer trabalhos de plenário, não é? Funciona a comissão de inquérito pela sua especificidade também que tem neste momento. Eu tenho dificuldades às 14 horas de terça-feira em poder assumir audições neste momento. Pronto, podemos tentar agendar e eu ver também como é que trato outras questões que tenho aqui. Sim, pronto, mas considerando o que disse a senhora deputada Emília Cerqueira, é uma questão de quem faz a coordenação do grupo acertar com os restantes membros do grupo de trabalho essas disponibilidades. Eu limitei-me a colocar os agendamentos que da parte do grupo parlamentar do PCP existem e que podem condicionar o trabalho deste grupo de trabalho. Perante o que disse a coordenadora do grupo de trabalho da deficiência, da nossa parte, da mesma forma que estamos num, estamos no outro, não é essa a questão. Agora, então, tem é que ser tratado com quem integra esse mesmo grupo de trabalho.
Sugeri o seguinte, atendendo sobretudo à indisponibilidade do Sr. Deputado José Soeiro, e portanto não faz sentido de facto que reunamos mais sem a presença do Bloco de Esquerda, eu se calhar sugeri, atendendo à disponibilidade manifestada pelo Sr. Deputado Emílio Cerqueira, e atendendo que existem dois plenários nessa semana, eventualmente poderíamos então agendar indicativamente o nosso grupo de trabalho exclusivamente nas próximas duas quartas-feiras, às 14h de quarta-feira. E creio que isto... Exatamente. E portanto creio que aqui já conseguimos... É certo que conseguimos fazer menos, eventualmente. Quarta, 2h09, às 14h. E mantinha a proposta original, então, de, nesses dois dias, procurar fazer, neste caso, duas audições, em dois dias diferentes, não dará para mais por causa das 15 horas, a parceiros da CPCS. E, portanto, creio que assim, porque esses todos concordamos que seja por via, seja fisicamente ou virtualmente, mas fazer nesses dias. Pronto, creio que aqui, e depois, a partir da semana subsequente, organizamos-nos para reunir quintas às 14. Ok? Pronto. Ficamos então assim organizados. Eu sei, ainda não acabei. Sobre mais dois temas, e não diria que é por causa da hora de almoço, mas é a hora de plenário que está a aproximar-se e, portanto, começa a haver algum ruído na sala. Mas mais 5 minutos para procurarmos concluir os trabalhos. Relativamente às entidades personalidades a serem ouvidas, eu sugeria que os grupos parlamentares pudessem fazer chegar por e-mail até amanhã, quer dizer, creio que não é preciso até amanhã, pronto, pode ser até segunda-feira, mas, quer dizer, não, mas preferencialmente até amanhã, que pudessem fazer chegar os parceiros, personalidades, sindicatos, entidades, de uma forma geral, que sugiram ser ouvidas e, preferencialmente, em função daquilo que foi também aqui dito, que possam logo colocar se é a intenção do grupo parlamentar em causa solicitar para ser escrito e procurar remeter audições físicas, presenciais ou virtuais para os parceiros da CPCS, que eu creio que essa é a metodologia mais corrente, digamos assim, e que tem vindo a ser mais seguida nestes grupos de trabalho, não descurando, obviamente, que, enfim, se houver algum parlamentar que queira fazer outra proposta, também é livre, obviamente, de a fazer. Sendo certo que, enfim, lateralmente, creio que, de facto, um parecer escrito acaba por ser mais útil para o próprio processo legislativo, mas fica essa nota indicada. Relativamente a prazos propriamente ditos de especialidade, eu creio que isso teremos que ver subsequentemente numa das próximas reuniões, porque ainda não estamos em condições realisticamente de o fazer, sendo certo que alerte que nós iniciamos este grupo de trabalho a menos de, provavelmente, 2 meses de fecharmos a sessão legislativa. E, portanto, isto também terá que ser devidamente ponderado, enfim, na avaliação dos nossos trabalhos, para que possamos concluir a tempo e não transitar para a próxima sessão. Bom, e da minha parte, eu creio que era isto. Não sei se existe mais algo que queira ser acrescentado, senão, creio que estamos orientados e articulados. Muito obrigado.